um dos assuntos da pauta de hoje é destacar aqui o laboratório LabMed, que há 5 anos presta serviços de saúde aqui na região. Inicialmente em Cocal do Sul, também em Uruçanga, né? Vamos conversar com a proprietária, a Daiane Antônia Pinheiro Sequinel, proprietária do laboratório LabMed. Bom dia, Daiane.
Bom dia, Bicudo. Bom dia aos ouvintes, né? É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho sobre o nosso laboratório, né?
Prazer é nosso. Parabéns pelo sucesso. 5 anos. Obrigado. Não é pouco tempo, não,
pois
né?
Pois é.
Aliás, há uma estatística de que no Brasil muitas empresas, né, fecham as portas com 1 ano,
isso.
Há um outro volume com 2, com 3. 5 anos já deu para experimentar bem o mercado,
sim,
inclusive
sim.
Ampliando, né?
Isso é. Pois e é. A gente está bem contente, assim, né? Iniciamos com a nossa unidade em Cocal do Sul, depois surgiu a oportunidade, né, de abrir uma unidade em Uruçanga, né? E a gente, graças a Deus, está bem estabilizado, assim, com os laboratórios.
Como é que tudo começou? Houve uma influência de profissionais da família também,
sim,
né?
Sim, é. O meu pai, ele é proprietário do Laboratório Pasteur, né? Então, ele sempre me incentivou a estudar, né? A dar um seguimento na área da saúde, né? E eu sempre gostei de laboratório. Então, em 2016, eu me formei em biomedicina na Unesc, né? E aí, em 2017, surgiu a oportunidade de abrir o laboratório, com o incentivo dele, com a ajuda, né? Que o Laboratório Pasteur tem mais de 40 anos no mercado, né? No começo não é fácil, Bicudo, né? É tudo muito difícil, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo, tudo é experiência, né? Mas o meu maior incentivador foi ele, é.
Você já cresceu no ambiente de saúde, vendo
sim,
o pai trabalhando nessa área, né?
Sim.
Bacana. E você, então, se formou em 2000 e...
Em 2000 e... final de 2016.
Certo.
Eu me graduei em biomedicina, né?
Já em seguida, abriu o laboratório.
Já em seguida, abriu o laboratório, né? E para abrir um laboratório é bem burocrático, assim, então a gente levou uma média de 6 meses, né? Até porque precisa de projeto, toda uma documentação, vistoria da vigilância sanitária, né? Não é aqui a local, teria que ser a regional... Né? Então, assim, foi bem burocrático para estar abrindo, né? Mas, graças a Deus, deu certo.
Todo negócio precisa de uma estratégia, né?
Sim.
E você, em Cocal do Sul, iniciou o negócio, né, bem próximo de um local que é referência em saúde também, que é o Posto de Saúde Central, né?
Isso, é.
Agora é 24 horas.
Que agora é 24 horas. E isso acaba ajudando bastante, né? Porque um nome novo no mercado é difícil. Né? Ainda mais laboratório, área da saúde, né? Porque as pessoas precisam adquirir confiabilidade, né? No serviço que a gente está prestando, né? Então, de início, isso nos ajudou bastante, né? Ter um ponto estratégico para estar abrindo negócio.
Você começou sozinha, tem alguma parceria?
Eu comecei sozinha.
Uhum.
Depois aqui a unidade de Uruçanga, né? Eu comecei com uma sócia, né? E já faz 1 ano daí que ela se desligou da empresa.
Certo.
É.
Uruçanga há quanto tempo já?
Uruçanga, a gente abriu nossa unidade em abril de 2019, né? Então já fazem o quê? 3 anos, né?
Verdade.
Que a gente tem nossa unidade aqui e foi bem aceito, né? Porque eu lembro que quando nós abrimos em Cocal do Sul, foi um pessoal da Secretaria de Uruçanga nos procurar e dizendo que havia uma deficiência nessa área de laboratório, né, aqui. Então, a gente foi estudando, né, analisando e fazendo projetos, e até que deu certo. A gente tem ali no bairro da Estação, né, a nossa unidade, e acabou dando bastante certo, assim, aqui em Uruçanga.
O bairro da Estação é um dos maiores da cidade, somando com o bairro Carol, né? É um número gigantesco.
A gente faz histórico, assim, dos nossos pacientes ali, né, avalia. E aí a gente vê que tem bastante gente do interior também, né? Então, agora, para melhorar o atendimento, né? Porque a gente notou que muitas pessoas do interior, às vezes acamados, doentes, né? Principalmente em Uruçanga, não tanto Cocal, porque Cocal é tudo muito perto. E Uruçanga tem muito interior. Daí a gente está realizando agora as coletas domiciliares, né? Que daí entra em contato com o laboratório, a gente tem o carro próprio, né? E vai até a casa da pessoa para estar realizando esse tipo de coleta.
Que serviço importante.
E está tendo bastante aceitação, assim, né? Porque o que, que a gente escuta? Ah, eu dependo de um familiar, às vezes trabalha, né? Não tem condições de me levar no laboratório. Tipo, o interior de Uruçanga é muito longe, né? Ou às vezes uma pessoa acamada, né? Que também depende de um terceiro para ir coletar. É complicado, né? Então, isso acabou facilitando bastante, né? E está tendo uma demanda bem, bem legal, assim.
Perfeito. Um investimento para oferecer um serviço que realmente é essencial hoje.
Isso,
né? Atender as camadas do interior.
Uh-huh,
né? Que legal. Quantas pessoas fazem parte da família LabMed hoje?
Vamos lá, é. Começamos só eu e a Jerusa, né? Que ela é técnica em enfermagem. Ela começou comigo ali em Cocal. E depois foi ampliando, né? Depois veio a Amanda, que agora ela é enfermeira. Ela começou como estagiária também. Agora ela é enfermeira, está conosco. Tem a Caroline também, que ela é biomédica. Começou como estagiária e agora é biomédica do laboratório. Isso é da unidade de Cocal. Daí da unidade de Uruçanga eu tenho a Solange, que ela é técnica de enfermagem também. Tem a Giovana, que está de licença maternidade agora. Ela é bioquímica, né? E aí tenho duas estagiárias de biomedicina, a Paola e a Geise, que já fazem um bom tempo assim que estão com a gente e eu acho que vão ficar também.
Uma equipe de 9 pessoas.
Isso, né?
Como é que é a rotina do laboratório, né? O dia a dia de vocês?
Sim, sim. É, o laboratório é a nossa, as nossas unidades, a gente acaba não realizando muitos exames aqui. A gente terceiriza bastante, 90% dos nossos exames são terceirizados. Então existem laboratórios de apoio que acabam trabalhando somente para isso, somente para pegar essa demanda de laboratórios e realizar o exame, né? Então, vem um pessoal do DB Diagnóstico, eles vêm, eles pegam a amostra e encaminham. Vai para São José dos Pinhais, vai para São Paulo, né? Vai para essas unidades deles. E é algo assim bem rápido, sabe?
Certo.
É, eles vêm, pegam no dia, no outro dia já tem resultado. Existem alguns. Isso, é. E existem alguns exames mesmo que acabam demorando por conta da produção mesmo dele, que é demorada de realizar. Mas a maioria dos nossos exames, né, levam uma média de um dia útil para ficar pronto, para ter resultado.
Por se tratar de uma empresa de saúde, de exames, de diagnósticos, a gente imagina que são empresas ou segmentos do mercado bastante fiscalizados, né?
Sim,
como é que funciona isso?
Sim, é. É, anualmente a gente recebe a vistoria, né, da Vigilância Sanitária. A de Cocal, a minha é regional, né, porque Cocal ainda não tem uma vigilância autorizada para laboratório de análises clínicas, e Uruçanga tem. Uruçanga é a vigilância aqui de Uruçanga mesmo.
Certo.
Então, eles vêm, eles fazem toda uma vistoria, a gente tem toda uma documentação para apresentar, eles avaliam temperatura, avaliam o ambiente, a estrutura, né, então é algo, assim, bem rigoroso. E todo ano, assim, sempre tem alguma coisinha para a gente tá fazendo. Nunca é 100%, né? Então, assim, eles são bem rigorosos com a gente, né? E, graças a Deus, tá tudo em dia.
Quando o assunto é coletar de crianças, é sempre um desafio maior, não é?
Sim, sim. Por isso que a gente já trabalha com profissionais, né? Todas as pessoas que coletam no nosso laboratório são profissionais. Em Cocal eu tenho a Jerusa, né? Que ela é especializada em coleta infantil e de difícil acesso. Em Uruçanga tem a Solange também, né? Que ela já também tem mais de 17 anos de história de coleta de sangue, né? Então ela é ótima, assim, para coleta infantil e difícil acesso também. E depois tem as outras meninas também. Tem a Amanda, que ela é enfermeira, que coleta muito bem, né? Então, assim, a gente vai levando. Eu também, as coletas domiciliares sou eu que faço, né? Eu vou presencialmente fazer as coletas domiciliares, né? Porque, por fim, também é difícil acesso, porque é uma pessoa que está acamada, né? Ela provavelmente não deve ter um acesso bom, né? Então, tem que ser uma profissional para tá fazendo isso, né?
Perfeito. É, a tecnologia ajuda bastante também, né? Porque o exame fica pronto. Como é que vocês se comunicam depois com a pessoa interessada?
Sim. É, a gente tem o site do laboratório, né? E ali a gente entrega um login e uma senha para o paciente. Ele pode estar acessando o laudo ali no site do laboratório.
Pensar que no passado tinha que pegar tudo presencialmente,
sim,
né? Impresso,
sim,
né?
Hoje
a pessoa acessa com a senha e o login, é muito fácil,
sim,
né?
Sim.
Muito legal. Quais são as perguntas mais frequentes assim no laboratório? Por exemplo, a pessoa vai tirar sangue, né?
Uhum.
Aí fica lá aquele roxinho, às vezes um hematomazinho
e
tal, né?
Isso, é.
E as pessoas se preocupam, né?
Sim.
Por que que ficou roxo e tal, né?
É, o hematoma, na verdade, ele acaba aparecendo, às vezes porque na hora da punção ali, extravasa um pouquinho de sangue na parte subcutânea ali da pele, né? Então, se não tiver ali uma pressão ali do algodãozinho, tem que segurar com força. Se a pessoa, às vezes, for fazer alguma atividade física depois, né? Ou pegar, tipo, uma sacola muito pesada, isso pode estar ocasionando, né, o roxinho ali. Ou então pessoas que fazem uso de medicação anticoagulante para afinar o sangue. Então, isso é muito comum, o braço dessas pessoas acabar ficando ali o roxinho, né?
E desaparece numa questão de horas ou até no dia seguinte, né? Rápido.
É,
né?
Às vezes pode demorar um pouquinho mais, Bicudo. É, depende de cada pessoa, assim, né? É.
Perfeito. Bebida alcoólica pode alterar o resultado de um exame?
Sim, a gente nunca aconselha bebida alcoólica, né, 24 horas antes, né, da realização dos exames de sangue, né, nem atividade física no dia ali que vai coletar, porque muitas pessoas costumam ir para a academia, aí vão em jejum para a academia e depois vêm coletar o exame, né. Então, tudo isso pode estar alterando a parte fisiológica, né. Isso é muito importante depois para avaliação do médico.
Pode-se fazer exame de sangue com gripe, febre, resfriado, algo assim? Né?
Sim, se forem exames de rotina, a gente aconselha não estar realizando nesse período, né? Mas se for um exame de diagnóstico, que o médico precisa avaliar algo, né? Aí é importante que seja feito nesse período.
Perfeito. Há alguma incompatibilidade entre vitaminas e exames laboratoriais? Quem consome muita vitamina, enfim, muito reforço alimentar?
Sim, né? Acaba dando os exames assim meio alterados, né? É. E por isso a importância sempre do paciente estar passando pra gente, né? O que está tomando, né? Por mais simples que for, tô fazendo uma reposição de vitamina, né? Por mais simples que for a informação, para nós ali é muito importante.
Certo.
Né? A gente precisa de todas as informações possíveis para estar avaliando um laudo, né? Para estar liberando um laudo fidedigno, né? Porque quando a gente recebe o exame do laboratório de apoio, né, que integra no nosso sistema, isso passa depois por mim e pela biomédica ou pela bioquímica responsável. A gente avalia um a um, de acordo com a idade, o diagnóstico da pessoa. Se existe algum tipo de alteração, a gente tem que ficar entrando em contato com o paciente, né? Caso não tenha nenhuma incompatibilidade, a gente precisa solicitar uma nova coleta, né? Então, o paciente sempre passar as informações para nós é sempre muito importante.
As pessoas que se automedicam, né, com muito excesso, que tomam muito paracetamol, antibióticos, Novalgina, aspirina e essas coisas todas aí, isso também pode alterar de alguma forma o exame?
Isso, e sempre altera, né? Qualquer medicação, né, que não seja encaminhada por um médico, ela sempre pode alterar o exame, né? Por isso, sempre a importância de estar passando para a gente. Tipo o exame de urina, né? Você está tomando um antibiótico para uma sinusite, digamos assim. E você vai lá e faz uma urina e precisa saber se tem infecção urinária, né? Provavelmente, esse material não vai crescer. A gente diz que cresce a bactéria, né? Provavelmente vai dar um laudo negativo, né? Porque você está utilizando um antibiótico para um outro fator, né? Então, por isso, sempre a importância de nos informar, né? Qual medicação você está utilizando, que seja mais simples, um paracetamol, um Tilenol, né? Mas sempre informar.
O que é considerado um jejum completo, verdadeiro? A água quebra o jejum, por exemplo?
Então, um pouquinho de água não quebra o jejum, tá?
Certo.
O único líquido ali que a alimentação que pode ter é um pouquinho de água.
Café não.
Café não, é. E aí a gente sempre aconselha de 8 a 12 horas de jejum, né? Para adultos, né? Bebês a gente pede umas 3 horas, às vezes bebê que amamenta muito, a gente acaba nem solicitando jejum, né? Tipo, recém-nascido, né? E a partir de 1 ano a gente pede 3 horas daí, né? Porque não tem como tu deixar uma criança muito tempo em jejum, né? E aí, sobre ali os exames que necessitam de jejum, a gente sempre preconiza a glicose, né? Que é o essencial, e depois os exames de colesterol. Né, o colesterol total, HDL, triglicérides, né? Porque por mais que às vezes tenha a opção de ser sem jejum, às vezes você come um alimento, um pão, alguma coisa assim, que pode estar interferindo no resultado, né? Algo que antecede o exame. Então, o triglicérides, ele oscila muito, né? Principalmente o colesterol, nem tanto, mas o triglicérides, ele oscila muito. Se você come um pão de manhã e vai coletar um triglicérides à tarde, ele vai dar alterado. Então, isso não é da sua fisiologia normal, é daquilo que você acabou ingerindo, né? É o que antecede ali o exame, né? A coleta do exame.
Bacana essa orientação do médico e também dos profissionais do laboratório, né? Não são por acaso, tem que seguir rigorosamente para ter o melhor diagnóstico possível, né? E aí depois medicar se necessário. Bom dia, Bicudo. Manda um abraço para a Daiane, grande profissional, sucesso, querida. A Marley de Rio América.
Ah, Marley, um abraço, Marley, um beijo.
Legal, né? Mais perguntas para você, Daiane. Deixa eu ver aqui. Eu tinha separado umas perguntas interessantes que são realmente ligadas à recomendação do médico. Muitas vezes o médico faz uma recomendação.
Sim.
O laboratório, não, olha, não é bem assim.
Mas assim, ó, quando o médico recomenda, né? Uhum. A gente sempre procura, né, seguir o que o médico está pedindo, claro, né? Se o médico não passa nenhuma recomendação, a gente segue o protocolo do laboratório, né? Mas às vezes o médico coloca lá, eu quero uma glicose com 6 horas de jejum.
Certo.
Tudo bem, a gente vai seguir o que o médico, né, solicitou ali. A gente nunca pode se opor acima dele, né?
Certo.
Porque ele que sabe o paciente, ele que conhece o histórico do paciente, né?
Perfeito. Para você que ligou o seu rádio agora, estamos conversando com a Daiane. Daiane é proprietária do laboratório LabMed, Cocal do Sul, em frente ao posto de saúde central.
É 24 horas.
Né?
E
em Uruçanga também, muito bem localizado aqui no bairro da Estação, em frente à Secretaria de Educação.
Isso, é.
Muito bem. Há planos de expansão ainda?
Isso, a gente sempre pensa, né, em expansão, né? Mas por esse ano a gente vai ficar por aqui.
Ah. A pandemia foi um desafio enorme para vocês, né?
Foi. A gente ficou com muito medo no início, né? Porque os médicos pararam de atender, né? Então, assim, era só teste do Covid, outros exames acabavam não saindo mais, né? Mas, por fim, acabou dando tudo certo, assim. A gente sobreviveu à pandemia.
Gostei da palavra, né?
É.
Foi um desafio para todos, mas os órgãos de saúde, muito mais. E muitos tentaram sobreviver realmente, porque
isso
foi muito difícil.
Foi bem desafiador, assim.
Ficou tudo para depois, né?
Foi bem desafiador,
Impressionante. Olha, eu acho que, inclusive, algumas pessoas depois até padeceram no seu estado de saúde, porque protelaram todos os exames, mudou toda a vida das pessoas.
Sim, acabou mudando muito, né? E agora o Covid ainda está em alta, né, Bicudo? As pessoas acham que acabou, que não tem mais, né? Mas a gente ainda continua fazendo bastante teste positivo, né? Então, os cuidados devem se manter, né? Deve continuar.
As pessoas procuram bastante laboratório ainda sobre questão de exames, teste de Covid?
Teste de Covid procuram, sim. Ainda tem bastante, diminuiu em vista, né, da época da pandemia, mas ainda tem bastante demanda, sim.
Há uma onda de tosses, né? Alguns amigos reclamando, olha, uma tosse e tal, que não passa. Muitos pensam que pegaram a doença, não tiveram o diagnóstico, não descobriram, e essa tosse é uma consequência também.
Sim, é que assim, Bicudo, agora por conta das vacinas, né, os sintomas eles acabaram mudando bastante, né? Então, os sintomas ficaram mais brandos, ficaram uma gripe, uma tosse, né? Então, as pessoas acabam ficando resfriadas, acham que é uma gripe comum e acaba sendo Covid, né? Tem muitos pacientes que dizem, eu só vim por desencargo de consciência, porque eu trabalho num ambiente fechado, com mais pessoas, né? Mas tipo, o nariz só está escorrendo um pouquinho, ou só sinto um pouquinho de dor de garganta, e acabam positivando para Covid ainda.
Fiquem ligados. Aqui no programa, Bom Dia Bicudo, um grande abraço para a Daiane, excelente profissional. A mãe dela é minha vizinha, a Cida, do bairro Jardim Elizabeth, Cocal do Sul. Um grande abraço também para o Bicudo. Muito bom.
Um abraço, Cida.
Algumas pessoas mandam mensagem aqui e às vezes o pessoal da área técnica que abre, às vezes é o locutor também. Muitas vezes é o locutor, na maioria das vezes, né? Muito bem. A Zélia de Cocal do Sul também parabeniza a Daiane pelo trabalho e o bom atendimento.
Ah, obrigada, Zélia. Um abraço.
O reconhecimento das pessoas é fundamental.
É, né? Fundamental. É. A gente sempre prioriza no laboratório, eu sempre converso bastante com as meninas sobre o atendimento, porque as pessoas elas precisam serem acolhidas, né? Então, assim, já não é fácil tu tá indo lá por conta que tu vai fazer um exame, não é porque tu tá bem de saúde, é porque já existe, né?
Exato.
Algum problema, né? Então, eu sempre priorizo, sempre com as meninas, o atendimento, o acolhimento, né, do paciente, né, para deixar ele sempre o melhor possível, né?
Muito bonito o site, LabMed, tem todas as informações.
Isso, né? A gente tem o nosso site, né, é LabMed Laboratório, é Laboratório LabMed, desculpa.
Uhum, isso mesmo.
É Laboratório LabMed, ali tem todas as informações, né? E também é possível retirar o laudo online ali, né? Onde facilita bastante, né?
Abrir o site, já vem uma janelinha também com
isso,
o resultado de exames. Protocolo
isso.
E senha, pronto.
Uhum.
Já sai completo. Cocal do Sul, 3447-6133.
6133.
Uruçanga, 3465-2000.
Bem fácil.
Selecionado, né?
Selecionado, verdade.
Muito bem. O horário de atendimento.
Então, o nosso horário agora mudou, tá? Ele tá das 6 da manhã e 5 da tarde. E não fecha ao meio-dia, né? Tanto na unidade de Cocal, quanto na unidade de Uruçanga.
Das 6 da manhã até as
17 horas, sem fechar ao meio-dia. Né? Isso ajuda bastante, né? Pessoas que precisam trabalhar mais cedo, né? Porque a gente nota, principalmente em Uruçanga, né? O pessoal já vem mais cedo para coletar o sangue para depois ir para o trabalho. Então, isso acabou auxiliando bastante, assim, né?
Verdade. Como é que você resume esses 5 anos, né, de LabMed?
Foram 5 anos, assim, muito prósperos, né? Eu só tenho a agradecer, né? Porque é tudo muito difícil quando tu é novo na área da saúde, né? O reconhecimento, as pessoas confiarem no seu trabalho, né? Passar uma confiança, né? Então, assim, eu comecei em Cocal, que é a cidade que eu já nasci ali, né? Cocal do Sul, eu sou de Cocal. E, então, assim, a gente acaba tendo bastante pessoas conhecidas, né? Que acabaram me ajudando também nesse reconhecimento inicial, né? Mas eu só tenho a agradecer,
Legal. Agora, Filinho manda um alô aqui. Bom dia, meu nome é Ieda e fui muito bem atendida por essa menina.
Ah, que bom, Ieda. Obrigada. Um abraço.
A Ieda é da área contábil, né? Da Marcilio.
Sim.
Muito bem. Intervalinho rápido e a gente retorna já já. Ponto de encontro. Tem muita informação para hoje ainda. Aguardem. Voltamos já já.